Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan.
Olá, uma ótima noite para você ligado aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. A partir de agora, no ar, o Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, hoje, dia 11 de setembro de 2023. Vamos juntos por aqui até as 9h30 da noite. A gente abre essa edição falando sobre a delação de Mauro Cid. Depois da homologação, o Exército acatou determinação do STF e afastou o militar. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, que já está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Bruno, sem função na corporação, como fica agora a situação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro? Boa noite, bem-vindo, Bruno.
Ele ainda vai continuar recebendo o salário normalmente, Vitor. Antes, ótima noite a você, excelente semana. É uma alegria, uma satisfação, uma honra estar de volta ao Jornal Jovem Pan. Vamos juntos entender. Hoje eu acessei algumas informações. O nome do ex-ajudante de ordens ainda aparece no Exército. Ele está na ativa, mas está sem função. Olha essa arte que a nossa equipe elaborou. É um resultado retirado direto do Exército. Essa informação durante cerca de 120 dias em que ele esteve lá dentro do Exército. Ele ainda continuou recebendo o salário. No mês de junho, recebeu uma remuneração referente ao ano de 2022, que o salário ficou superior a R$ 29 mil, cerca de R$ 14 mil a mais ele recebeu no mês de junho. Agora, ele vai continuar recebendo também o salário. O tenente-coronel Mauro Cid vai continuar recebendo um pouco mais de R$ 27 mil e 27 centavos, apesar de não realizar nenhuma atividade. Ele só vai ficar sem receber se for expulso da corporação, o que ainda não é falado, o que não é ventilado. É importante entender, Vitor, que esse afastamento só aconteceu após uma autorização, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em momento algum, o Exército respondeu que iria afastar, ainda que ele estava sendo investigado. Já solto nas ruas da capital federal, várias medidas cautelares elas foram aplicadas. Usar a tornozeleira, ele já havia inclusive reclamado que não queria utilizar, mas está usando. E hoje já compareceu na justiça. E isso vai repetir sempre na segunda-feira. Uma rápida audiência, cerca de 15 minutos, respondendo onde ele estava. É uma comprovação que ele não se ausentou aqui da capital federal. E isso é muito diferente, já que o ex-ministro Anderson Torres, ele está fazendo isso de forma remota. Agora, o ex-ajudante de ordens esteve na justiça nesta segunda-feira. Uma última informação. Esse acordo lá na Polícia Federal acende um alerta entre os aliados do governo na CPMI do 8 de janeiro. Ouvir Mauro Cid novamente na semana que vem. E, além disso, solicitar as informações que serão reveladas durante esta semana ao ministro Alexandre de Moraes. Existe um sentimento de que isso não será repassado, mas os aliados do governo vão insistir em acessar essas informações e reconvocar o ex-ajudante de ordens, já que ele está à disposição de responder e de esclarecer o que acontecia. Se o ministro Alexandre de Moraes seguir o mesmo caminho, hoje ele não autorizou os advogados de Jair Messias Bolsonaro acessarem o depoimento de Mauro Cid. O resultado, a gente vai continuar de olho nessa história que está apenas começando esse acordo, né, Vitor? Aqui na Jovem Pan, nossa equipe segue de olho nessas movimentações. Volto com você.
É isso, né, Bruno? Só o primeiro capítulo de muita coisa que ainda vem à tona a partir de agora, né, dessa delação, dos próximos passos que essa investigação vai seguir. A gente continua de olho. Obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, uma ótima noite para você. Até mais, Bruno. Duas boas-vindas agora aos nossos comentaristas, já por aqui, o Nelson Kobayashi e a Dora Kramer, que estarão comigo aqui na edição desta segunda do Jornal Jovem Pan. E, Koba, começo com você a conversa exatamente do ponto de onde parou o Bruno, essa decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que negou à defesa de Bolsonaro acesso à delação de Mauro Cid. Na sua opinião, Koba, deveria ser concedido esse acesso por ter sido citado, ou possivelmente ter sido citado, o ex-presidente deveria ter acesso ao que foi dito pelo ex-ajudante de ordens ou não? Qual é o entendimento nesse caso? Boa noite para você, Koba.
Boa noite, Brown. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite toda a audiência do Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Bolsonaro, ser citado na delação, certamente terá acesso a essa delação, mas no tempo adequado. A delação premiada, ela tem por característica ser sigilosa, justamente porque a delação em si não serve como prova. Ela indica um caminho de provas. Ele pode dizer onde pode ter um documento que comprove as suas alegações, quem pode ser uma testemunha que comprove aquilo que ele está alegando. Ele pode indicar um caminho a ser percorrido pela investigação criminal, neste caso, feito pela Polícia Federal. Por isso mesmo que, com essa característica do sigilo, é importante que se preserve esse sigilo enquanto as diligências que confirmarão estas delações, essas imputações feitas pelo Mauro Cid, não sejam efetivadas, não sejam concretizadas. Depois que as diligências forem, de fato, colocadas em prática e transformadas, portanto, em provas ou não, é que aí sim, no momento adequado, qualquer pessoa, não só o ex-presidente Bolsonaro, mas qualquer pessoa envolvida, citada, mencionada nessa delação, terá, por certo, o direito ao acesso a essas imputações, até porque eles deverão se defender do que consta nessas imputações, nessas alegações feitas pelo Mauro Cid.
E Dora Kramer, tenente-coronel, já atingiu pelo menos um dos objetivos dessa delação, que era conseguir a liberdade, né? Poucas horas depois de chancelado o acordo, já foi colocado em liberdade no final de semana. E a partir de agora, como é que isso caminha? Será que a liberdade ou o fato de já ter conseguido a soltura aumenta para Cid a pressão para que ele traga a investigação informações relevantes, Dora? E principalmente informações que atinjam o ex-presidente Bolsonaro? Boa noite, Dora.
Boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Certamente, não é nem a pressão que aumenta, né, Brown? É a necessidade. Se ele quiser continuar tendo benefícios, já teve esse, né? Eu achei engraçado semana passada dizer, ah, ele não quer usar a tornozeleira eletrônica, como se dependesse dele, tá certo? Ele não tem querer nesse caso, e aí se inscreve nesse raciocínio dele querer, o que ele pode querer e o que ele tem o direito de poder, né, esperar, é que se inscreve essa necessidade a que se refere, ele tem que dar mais coisas, ele tem que cumprir todos aqueles requisitos da delação premiada, um deles, o Koba já se referiu, que é o sigilo, na verdade o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso à defesa dele, teve acesso a outros depoimentos, por exemplo, do pai do tenente-coronel, general Mauro Cid, tá? Do Mauro Cid, especificamente, não teve, por causa das circunstâncias da delação premiada. E é o tal negócio, vai ter que revelar coisas que a PF, que a Polícia Federal ainda não sabe, não adianta ele repetir, não adianta ele só se autoincriminar, isso é um pré-requisito, né, da delação premiada, é preciso que reconheça o cometimento de crimes e precisa revelar outros fatores e pessoas e dar a substância para a materialidade de crimes eventualmente cometidos de maneira substancial, né, e isso costuma-se dizer popularmente delatar para cima, né? E acima dele, quem tem é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que, provavelmente, o que a PF esteja atrás é justamente isso, uma prova que impliquem ou não impliquem o ex-presidente. Teve participação dele? Foi a mando dele? Qualquer coisa? Vacina, joia, golpe? Foi? Ok, vamos adiante. Não foi, Bolsonaro estaria fora.
E, Koba, o comentário da Dora até me suscita uma outra dúvida do ponto de vista jurídico, uma curiosidade. A delação, ela Qual o alcance dela? Ela pode abranger todos esses diversos temas a respeito dos quais Bolsonaro é investigado, ou ela tem que dizer respeito apenas àquilo que levou o Cid à prisão, que foi o caso da suposta adulteração de cartão de vacinação? A delação vai ser só sobre esse assunto ou não? Ela pode chegar também a outras investigações que estejam sob o guarda-chuva da Polícia Federal, Koba?
Olha, Vitor, isso é polêmico, mas ela pode sim abranger outras questões também, até porque estão todas sendo investigadas no mesmo inquérito. Se isso é certo ou é errado, aí é outra questão. Se isso é juridicamente técnico, aí é outra questão, até porque a gente está sempre falando do mesmo inquérito, que é o inquérito das milícias digitais de 2019. E como joias, cartões de vacina, o golpe, os atos do dia 8 estão todos debaixo do mesmo inquérito, ele pode sim fazer uma delação envolvendo todos esses fatores, elementos que estão dentro da mesma investigação.
A gente fala agora sobre a declaração polêmica do presidente Lula na Índia. Ele disse que Vladimir Putin não seria preso se viesse ao Brasil. No fim da cúpula do G20, na Índia, o presidente voltou atrás sobre essa fala. A gente volta agora ao vivo a Brasília com o repórter André Anelli, que vai trazer para a gente mais informações, vai nos dizer o que disse Lula e qual a repercussão de momento lá em Brasília. Boa noite, André.
Oi, Brown. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Críticos do presidente Lula já falam em crime de responsabilidade que poderia embasar um pedido de impeachment. O porta-voz do Tribunal Penal Internacional, que também é conhecido como Tribunal de Haia, afirmou que não vai comentar as declarações diretas de Lula sobre as críticas ao órgão, mas indicou que o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte Internacional por ser um dos países signatários do Estatuto de Roma, tratado internacional que criou o Tribunal de Haia. O líder da oposição na Câmara, deputado federal Carlos Jordi, disse que Lula desdenhou do Tribunal Penal Internacional ao dizer que não conhecia a Corte. Essas repercussões são resultado da declaração de Lula no final de semana durante uma entrevista a uma emissora da TV indiana. Na ocasião, o presidente afirmou que Vladimir Putin, o ditador russo, pode vir ao Brasil na próxima reunião do G20 sem risco de ser preso, mesmo com mandado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Foi horas depois, então, que Lula voltou atrás e disse que a decisão de prisão cabe apenas à justiça e não ao governo.
Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita.
Lula também fez críticas ao tribunal, dizendo que os signatários são apenas países de pouca força política internacional. E ele até fez uma metáfora com pescaria, dizendo que os signatários seriam apenas bagrinhos. Logo depois das polêmicas, o presidente acabou se fazendo de desentendido e disse que sequer conhecia o tribunal. Mas o próprio Lula acabou criando uma contradição. Isso porque, em abril, durante passagem pela Espanha, o presidente defendeu a condenação de Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional pelo que chamou de chacina ocorrida na época da pandemia. Anos antes, em 2004, durante o primeiro mandato, Lula prometeu complementar a legislação brasileira, segundo diretrizes do tribunal, e buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma. E diante de toda essa repercussão a respeito do assunto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, negou que o governo brasileiro esteja discutindo uma saída do Tribunal de Haia, que Lula diz desconhecer, mas que já defendeu em diversas outras ocasiões. Brown.
Perfeito, André. Vou pedir para você continuar por aí, continuar conectado. Eu já volto a te chamar na sequência. Sei que você tem informação importante sobre a reforma ministerial. A gente volta a conversar na sequência. Antes, deixa eu girar aqui com a Dora Kramer e com o Nelson Kobayashi. Começando com você, Dora, na sexta-feira a gente até falava sobre o potencial positivo que poderia ter essa visita do presidente Lula à Índia, né? Era uma viagem que, na qual o presidente falaria sobre temas relevantes, poderia expor a posição do Brasil, estabelecer relações comerciais importantes, mas acabou indo tudo por água abaixo. A repercussão do dia é só essa declaração do presidente em relação a Putin e ao Tribunal Penal Internacional. Além disso, a viagem foi num momento conturbado, né? No momento em que o presidente enfrentava críticas por não ter visitado o Rio Grande do Sul. Passou a semana, o início dela, pelo menos antes do feriado em Brasília, envolvido com a reforma ministerial, não viajou. Na quinta-feira participou do desfile de 7 de setembro e já embarcou para a Índia. Ou seja, num momento tão conturbado, o saldo da viagem acabou sendo negativo por tudo isso, Dora?
Pois é, estava indo tudo muito bem, né? E não foi, a gente avisou, né? Que ele se atenha aos discursos, porque no improviso ele atravessa a rua e vai escorregar na casca de banana que estava lá quieta, sem ser incomodada por ninguém. E aqui ele faz a mesma coisa, uma loucura. E na correção, ele continua errando, porque não é a justiça que chega aqui e decide. Isso aí, essa decisão, primeiro que ele deveria saber do que se trata, porque no momento em que se tornou emenda constitucional, emenda 45 da reforma do judiciário de 2004, o Brasil assinou esse acordo em 2000, em 2002 o Congresso ratificou, em 2004 isso passou a ter força de reforma constitucional. 2004 o presidente já era o Lula. Aí eu fico pensando, portanto, isso é emenda constitucional, não é assim, vamos lá, tem uma decisão, não é? E o presidente deveria saber isso, mas sabe o que eu fiquei pensando? O que deu na cabeça? O que o Lula falou esse negócio? Se chegar lá e eu for o presidente, não pode prender. Gente, eu acho que ele estava na cabeça aquela decisão, lembra, em 2010, nos últimos dias, na antivéspera dele deixar o governo, ele negou extradição para a Itália do Cesare Battisti, não é? E aí, mas naquela ocasião, ele negou porque isso tinha amparo legal. O Supremo Tribunal Federal tinha autorizado essa extradição, mas a lei dava ao Lula a prerrogativa de negar, de mudar a decisão. E aí foi mudado, ok. Aqui é um negócio, um caso completamente diferente, porque o presidente, além de ter errado na primeira, errou também na correção.
Errou até sobre questão climática, né, Koba? Porque no momento em que o presidente tentou falar sobre o ciclone no Rio Grande do Sul, ele atribuiu o ciclone às mudanças climáticas, mas colocou na conta também o terremoto em Marrocos, né? Disse que era resultado das mudanças climáticas também lá na visita à Índia, no discurso que ele fez. E diante disso, Koba, será que fica também um recado de que há uma resistência do Brasil em se colocar contra a Rússia no cenário internacional? Porque a declaração do presidente na resposta à jornalista foi justamente uma tentativa, uma pressão ali da jornalista para que ele impusesse ali uma crítica, pelo menos, à guerra na Ucrânia, o que não aconteceu, e o presidente ainda foi além, disse que se Putin viesse ao Brasil não seria preso. Há uma resistência, você enxerga, Koba, do Brasil em criticar o governo russo?
Não seria problema ser resistente a fazer críticas ou à Rússia ou à Ucrânia. Esse não seria o problema. O problema é como isso é feito pelo presidente Lula, com desinformação, com discursos desencontrados, com contradição, muitas vezes. A gente já vinha falando aqui, como disse a Dora, nos jornais anteriores. O presidente Lula corre um sério risco cada vez que ele vai para uma viagem internacional e é perguntado por alguém sobre alguma coisa relevante lá de fora, que ele não está muito a par, que ele não sabe muito o que falar, e aí fala qualquer coisa, fala uma coisa como essa de o Putin não ser preso no Brasil, depois ele faz um discurso meio que desconhecendo o Tribunal Penal Internacional, faz referências inclusive aos Estados Unidos, porque neste caso aí os Estados Unidos viram uma grande referência. Ora, se os Estados Unidos não é signatário do TPI, então não serve para nada o TPI. Ou seja, discurso de conveniência, de ocasião, e isso não pega bem para a credibilidade do nosso presidente. O Tribunal Penal Internacional é um importante tribunal internacional de defesa de direitos humanos. É lá que se julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Então, todos os mais de 120 países que são signatários do Tratado de Roma e que criou o TPI, são países comprometidos com os direitos humanos. Ah, mas os Estados Unidos não assina, nem a Rússia. É claro, porque esses são países que estão o tempo todo flertando com a possibilidade de guerra e, claro, eles seriam os mais prejudicados por punições em crimes de guerra, então eles não vão assinar mesmo. Não é uma realidade do Brasil, que fez o compromisso de se valer as decisões do TPI, inclusive no nosso território.
Pois é, e essa crítica do presidente ao TPI, Dora, conseguiu entender? Foi uma tentativa de minimizar a importância do tribunal? Afinal de contas, o próprio presidente já tinha se referido ao Tribunal Internacional para criticar Jair Bolsonaro, dizendo que ele deveria ser condenado lá por genocídio. A cúpula da CPI da Covid, ligada a Lula, levou ao Tribunal Penal Internacional em Haia as denúncias contra Bolsonaro por suposto genocídio. E esse esquecimento do presidente, deu para entender, Dora?
Não é esquecimento, dá, claro que dá para entender, né? É para se fazer desentendido e ver se conserta a bobagem que falou. E aí agora ele falou outra besteira na hora que tentou consertar, dizendo: ah, só são países de menor importância que são signatários. Né? Olha só, bagrinhos, ó, são 64 países da Europa. Enquanto vocês falavam aí, fui buscar aqui. 64 países da Europa, entre eles a França. E das Américas, 27 países. Ou seja, não é bagrinhos, outros tantos da Ásia, porque aqui meu telefone saiu do Google, tá? Então, por isso que eu não sei exatamente o número. Mas é uma enormidade, além de ser um descaso, o presidente, para tentar se sair da situação, né, piorou bastante a situação, porque falou mais impropriedades, difundiu mais desinformação e fez essa, no mínimo, descortesia diplomática com cento e tantos países que são signatários desse acordo.
Agora sim, o André Anelli segue com a gente para trazer mais informações da reforma ministerial. O André, a previsão é que o presidente Lula desembarque em Brasília ainda hoje à noite. E aí já tem alguma previsão para a posse dos novos ministros, André Fufuca e Silvio Costa Filho, André?
Sim, Brown. Com esse desembarque de Lula no Brasil nessa segunda-feira à noite, a expectativa é que a cerimônia de posse dos novos ministros do governo federal seja realizada nesta quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. André Fufuca, no Ministério do Esporte, Silvio Costa Filho, na pasta de Portos e Aeroportos, e Márcio França, remanejado para o novo Ministério da Micro e Pequena Empresa, foram nomeados na semana passada, após mais de um mês de negociação com os partidos progressistas, o PP e Republicanos. A posse dos novos ministros ficou apenas para essa semana por conta da viagem de Lula à Índia, viagem essa que ele está retornando agora. O presidente faz questão de participar da cerimônia de posse, que representa a entrada de partidos até então oposicionistas ao governo. Mesmo com a distribuição de ministérios, integrantes dos dois partidos têm dito que as participações no governo não vão representar votações alinhadas com o Executivo no Congresso Nacional. O Republicanos ainda foi mais além e, na semana passada, emitiu uma nota alegando que a entrada de Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos não representa que o partido vai passar a fazer parte da base de apoio governista. O partido informou também, inclusive, que Silvio Costa Filho vai ter de se licenciar das funções partidárias. Ele é presidente do Republicanos em Pernambuco e primeiro tesoureiro da Executiva Nacional. O partido justifica que as atitudes são necessárias porque a entrada do deputado no governo aconteceu apenas por um convite pessoal e direto de Lula. Brown.
Obrigado, André. A gente volta a conversar mais tarde. Bom trabalho por aí. Dora Kramer, como é que vai ser a sequência a partir de agora, hein? Confirmada a reforma ministerial, apesar dessas manifestações dos dois partidos, do PP e do Republicanos, como é que será que vão ficar as relações do governo com o Congresso, Dora?
Olha, aí vamos observar, porque não dá para dizer, né, que não é garantido que essa entrada representa apenas uma expectativa de conquista de votos, isso está claro, tá? Mas tem isso, essas declarações das direções do partido, afastamento formal dos ministros, está tudo muito bem. Isso é a cena principal, né? É a boca de cena. O que se passa no bastidor é que a gente vai observar seguindo o ritmo das votações que interessam ao governo. A gente tem que ver se elas vão aumentar, porque boa parte desses partidos já vinham se dividindo, mesmo antes de entrar no ministério, já vinham se dividindo na questão das votações. Uma coisa é o que se passa sob a luz do refletor, o que eu estou chamando de boca de cena. Outra coisa é o bastidor. Em que medida esses partidos, de uma maneira assim, longe do painel de votação, vão ser beneficiados por essas pessoas que ocupam ministérios, né? Porque eles podem não dar voto, isso pode não aparecer no painel de votação, mas por trás, é bom a gente acompanhar, pode haver algum tipo de beneficiamento. Se não, nada explica o afã de entrar no governo. E as direções teriam instrumentos, sim, se quisessem, para impedir a entrada dessas pessoas. Se não impediram, é porque estão achando, de alguma maneira, em alguma dimensão, que ainda a gente não sabe, muito boa, benéfica e proveitosa essa entrada.
O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo para ser submetido a novas cirurgias. Confira os detalhes com o repórter Vitor Moraes.
O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Hospital Vila Nova Star, na Vila Olímpia, em São Paulo, nesta segunda-feira, por volta das 14h30. Nesta terça, ele deve passar por duas cirurgias. A previsão e expectativa é que, primeiro, Bolsonaro corrija uma hérnia de hiato, uma cirurgia na porção superior do estômago, para enfrentar um quadro de refluxo, e depois ele passe por um outro procedimento nas alças intestinais. O ex-presidente afirmou que a cirurgia que estava prevista inicialmente para essa semana também, de desvio de septo, foi adiada e vai acontecer ou em outubro ou em novembro desse ano. Bolsonaro já tinha passado aqui pelo mesmo hospital há pouco tempo, Vila Nova Star, para fazer todos os exames preparativos para essas cirurgias. Ele estava acompanhado pelos dois médicos, o Maurício Van Garten e o Antônio Macedo. Antônio Macedo, este que é o médico que participou de todas as cirurgias anteriores de Bolsonaro, que foram realizadas e estiveram relacionadas ao atentado com faca sofrido por ele na campanha presidencial de 2018 em Juiz de Fora. Desde o ataque, Bolsonaro passou por 4 cirurgias relacionadas ao ferimento na barriga, além de procedimentos como a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia.
E a gente segue acompanhando. O procedimento está previsto já para as primeiras horas do dia, para 6h30 da manhã desta terça-feira. E ao longo de toda a programação da Jovem Pan, você vai ter atualizações. A gente muda de assunto agora e fala sobre a mini-reforma eleitoral que teve o parecer analisado hoje pelo grupo de trabalho responsável pela proposta, que agora vai ao plenário da Câmara dos Deputados. A Yasmin Costa é quem está ao vivo com a gente agora para trazer as informações. Já tem data para essa votação, Yasmin? Boa noite.
Boa noite para você também, Vitor, para todo mundo que está acompanhando a gente. A expectativa é que essa votação ocorra na quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo relator da proposta, o deputado Rubens Pereira Júnior, que concedeu uma entrevista hoje à tarde aqui no Salão Verde para trazer detalhes sobre essa mini reforma eleitoral e disse que o presidente da Câmara já sinalizou que é essa a intenção. Inclusive, a ideia é que os parlamentares estão, a ideia que ele está adotando é construir um texto em consenso e trazer as medidas que têm maior aceitação entre todos para garantir uma aprovação rápida dessa matéria. Inclusive, como eu disse, o deputado falou hoje à tarde aqui no Salão Verde e a gente separou um trechinho dessa fala dele para a nossa audiência acompanhar. Vamos ouvir.
Essa declaração, você tem mais algum complemento?
Pois
quer seguir?
Vamos lá, Vitor. Seguindo, vamos lá então. O deputado Rubens Pereira Júnior disse o seguinte, que existem pontos que ainda não têm consenso, principalmente aqueles pontos que tratam das sobras eleitorais e por isso esses assuntos que não têm um consenso, ele retirou. ele retirou da matéria, do texto, para quê? Para garantir uma maior aprovação, uma maior celeridade da aprovação desse texto, já que os parlamentares avaliam que a medida precisa entrar em vigor, é melhor que essa medida entre em vigor agora, no ano que vem, nas eleições municipais. E por isso eles estão correndo aí contra o tempo para garantir a aprovação. Agora sim, Vitor, a gente tem essa sonora do deputado Rubens Pereira Júnior. Vamos ouvir.
Eu, enquanto relator, apresentei o parecer. Esse parecer está sendo discutido no grupo de trabalho. A gente pretende ter uma construção de um consenso ainda no dia de hoje, para que amanhã pela manhã a gente possa protocolar os dois projetos de leis, um de lei ordinária e outro de lei complementar, que trata exatamente dos pontos da mini-reforma eleitoral.
Como ele disse, são dois projetos de lei, justamente porque tem assunto que precisa ser tratado por projeto de lei, outros por projeto de lei complementar, então eles acabaram que dividiram esses assuntos. O que que o texto trata, basicamente? Ele simplifica temas relacionados à prestação de contas e também à publicidade eleitoral. Como eu disse, temas polêmicos ficaram de fora, que não tem consenso, eles ainda vão analisar dentro do plenário, mas os polêmicos mesmo, como a questão envolvendo o combate às fake news, esse tema ficou de fora do texto. Até o próprio deputado falou sobre isso com a gente aqui de tarde. Vamos ouvir mais uma sonora do deputado Rubens Pereira Júnior.
O maior avanço dessa mini reforma é ter tratado ela como pequena, consensual e de simplificação. Nós, o Congresso Nacional, está dando um recado à sociedade dizendo: o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. Nós fugimos dos pontos mais controvertidos, como, por exemplo, combate à fake news, como, por exemplo, volta do financiamento empresarial. Por que que nós fugimos de alguns pontos? Para poder ter uma pauta consensual.
Trouxe aqui para a gente, para a nossa audiência entender, eu destaquei alguns tópicos aqui que tem nesse trecho do deputado Rubens Pereira Júnior, que ele apresentou um parecer preliminar hoje à tarde, e ele apresenta, por exemplo, a antecipação do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao registro de candidaturas, porque o parlamentar alega que a ideia é que a Justiça Eleitoral consiga analisar a viabilidade de todas as candidaturas antes das eleições acontecer. E um segundo ponto é a questão envolvendo o prazo de inelegibilidade. Esse prazo mudaria. Hoje, o prazo começa a contar a partir do fim do mandato, e agora a ideia é que isso ocorra somente quando a decisão efetivamente for tomada. Os parlamentares, inclusive, eles terminaram há pouco a reunião, sim, do grupo de trabalho, e a ideia é consolidar todo esse texto e amanhã apresentar à imprensa. Volto com você, Vitor.
Vamos acompanhar. Obrigado, Yasmin. Boa noite para você.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary.
VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Nelson Kobayashi, a Yasmin destacou algumas das alterações, mas é um texto amplo, né? Apesar desse nome simpático de mini-reforma eleitoral, são muitas as mudanças na nossa legislação eleitoral. O que é que você destaca de mudança mais significativa e a sua avaliação, Koba?
É uma mini-reforma de muitas mudanças não tão relevantes. Essa é a questão. Das muitas mudanças não tão relevantes, eu destacaria uma que seria a mais importante do meu ponto de vista, que é a antecipação do período de registro da candidatura. Por quê, Vitor? Hoje, no nosso sistema, até as últimas eleições, não é raro que chegue no dia da votação e o eleitor não tenha a plena convicção de que determinado candidato está ou não apto. Então, às vezes, ele aparece na urna, mas ele está ainda recorrendo da decisão que indeferiu o seu registro de candidatura e, no final, ele vota e só depois é que aquele voto vai ser considerado inválido ou válido para todos os fins. Então, quando a gente antecipa o registro de candidatura, dá mais tempo de, se for indeferido, o candidato recorrer e, no recurso, ter uma decisão final sobre se ele estará ou não podendo ser candidato no dia da votação. Isso dá ao eleitor mais condições de votar com convicção de que aquele voto será válido. Até porque, quando o candidato aparece na urna e só depois ele tem a sua candidatura mantida como indeferida, esse voto serve para o partido. Então, muitos partidos se utilizam dessa artimanha para se beneficiar. Coloca lá um candidato que não tem muita chance de ter a candidatura deferida, mas ele puxa um voto e o voto serve para a legenda. Essa antecipação é o que eu destacaria de ponto positivo.
A gente vê uma grande mobilização praticamente de todo o Congresso, né, Dora, em torno dessa matéria. Impressiona a rapidez, né? Quando querem, a coisa vai numa velocidade, hein, Dora?
Gente, apresenta o projeto hoje, constrói o consenso hoje mesmo entre 513 deputados. Amanhã registra o projeto de lei e vota na quarta. Que tal? Né? E aí o deputado fala, olha, deixamos as coisas polêmicas do lado e vamos nos concentrar no consenso. Menino, é no consenso que mora o perigo, porque o que tem contido aí é afrouxamento sério, afrouxamento da lei da ficha limpa, afrouxamento nas regras de prestação de contas, tudo ali num emaranhado, num escondidinho, que é evidente que todo mundo apoia, porque é esse aí é uma árvore de jabuti plantada em causa própria, sem dúvida alguma. Faço comício toda vez que toco nesse assunto, continuarei fazendo, mas não vai adiantar nada, porque suas altezas têm consenso, têm concordância sobre a rapidez, não é? E isso vai passar assim tranquilamente. Depois é que a gente vai ver a consequência.
E olha, nesta semana o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. Mais de 1.300 manifestantes são réus pelos ataques. A repórter Janaína Camelo tem os detalhes.
O julgamento vai começar de forma individualizada. O primeiro deles acontece na próxima quarta-feira e vai analisar ações penais contra 4 acusados de envolvimentos nos atos do 8 de janeiro. Eles respondem por crimes como associação criminosa armada, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União. O julgamento irá funcionar da seguinte forma: cada ação será chamada individualmente. O ministro Alexandre de Moraes lê o seu relatório. Em seguida, o ministro revisor, Nunes Marques, tem direito a fazer complementos ao relatório. Após a acusação representada pela PGR, a defesa do réu terá uma hora para apresentar argumentos e provas. Por fim, cada ministro declara o seu voto. O primeiro a votar será o relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguido pelo ministro revisor, Nunes Marques, em seguida, o magistrado mais recente, Cristiano Zanin.
O último voto será dado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que está prestes a se aposentar. E para que pudesse participar do julgamento, convocou sessões extras na Suprema Corte. Ela é uma das principais vozes que tem condenado de forma veemente os atos do 8 de janeiro.
As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Ao todo, são 1.341 réus no processo que apura os envolvidos no 8 de janeiro.
E hoje, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que 31 acusados de incitar os atos de 8 de janeiro também passem a responder pela execução dos crimes. De acordo com a PGR, foram levadas em conta provas técnicas de que os denunciados estiveram nas sedes dos três poderes no dia dos ataques. Se os aditamentos forem aceitos, esses 31 réus vão responder por 5 crimes. As penas somadas, em caso de condenação, podem chegar a 30 anos de reclusão. E o Rio Grande do Sul permanece em alerta depois da tragédia que deixou mais de 40 mortos e dezenas de desaparecidos. Repórter David de Tarso está ao vivo com a gente. Boa noite para você, David. As notícias da Defesa Civil do Estado não são animadoras, com possibilidade de mais temporais, mas daqui de São Paulo vem um sinal de solidariedade, né?
Exatamente, Brau. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Começo falando sobre a previsão lá para a região sul, né, do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, porque há risco de temporal começando entre hoje e se estende até quarta-feira. Inclusive, eu conversei ainda há pouco com o meteorologista do INMET, no Instituto Nacional de Meteorologia. Ele afirmou que na quarta-feira está previsto um novo ciclone que pode atingir principalmente a região sul do estado. Por isso, fica o alerta para essas pessoas que vivem nessa localidade ou estão por lá. De acordo com a Defesa Civil do Estado, eles estão fazendo monitoramento e colocando equipes nas áreas de risco, mas tem um sistema também que é muito útil, não só para quem vive na região sul, mas em todo o país, que é o número 40199. A pessoa pode enviar o CEP e o seu endereço e receber as informações atualizadas caso haja risco de tempestade, porque na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, a previsão é de que ventos de até 100 km por hora aconteçam por lá, chuvas de granizo acompanhadas de raio. Então, tempestade está prevista e fica o alerta para quem mora nessa região, que já sofreu bastante, conforme o Brau disse, mais de 40 mortes, mas precisamente o último boletim atualizado são 46 mortes, mais de 20.400 pessoas que estão desalojadas, 4.700 desabrigadas e quase 1.000 pessoas ficaram feridas. O temporal, né, do fim de semana atingiu mais de 340 mil pessoas. Mas enquanto a gente vê toda essa situação assolando o estado do Rio Grande do Sul, nós vemos também solidariedade. Solidariedade que vem de todas as partes do país. Aqui de São Paulo, a gente acompanhou uma ação que está sendo realizada no São Paulo Futebol Clube. O Tricolor se mobilizou junto com a Defesa Civil e o Fundo Social para realizar uma ação de campanha de doação de donativos. Só hoje já foram encaminhadas 20 toneladas de alimentos, além de materiais de higiene pessoal e também de limpeza para as pessoas que estão sofrendo com as fortes chuvas. E a experiência que o estado de São Paulo teve no litoral norte durante aquela tragédia também, onde mais de 60 pessoas acabaram morrendo no litoral norte de São Paulo, serviu para que a Defesa Civil do estado pudesse dar apoio de logística à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Nós conversamos nesta tarde com o Coronel Rengel Ricardo Pereira, ele que é o coordenador da Defesa Civil do estado de São Paulo e disse que está prestando esse auxílio. Vamos acompanhar a entrevista dele.
A gente mandou, sim, uma equipe técnica da Defesa Civil aqui do estado, composta por duas equipes, na verdade, né? Um para cada município, os principais municípios lá, Mussum e Roca Salles, municípios que estão precisando dessa ajuda técnica. Então, o estado de São Paulo está apoiando com ajuda humanitária e a parte técnica também.
E para as pessoas que estão nos acompanhando e são da capital paulista, podem realizar as doações na sede do estádio do São Paulo, né, no Morumbi, no portão 5. E os donativos podem ser entregues a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Importante porque a campanha se estende até esta sexta-feira aqui na capital paulista. Mas pessoas de todo o país também estão mobilizadas em ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Brau.
É isso, sempre um alento em momentos como esse, né, David? A solidariedade do brasileiro, e vale sempre a gente destacar e reforçar esse recado. As doações estão aí, o espaço está aberto para as doações e a população gaúcha continua precisando. É hora de ajudar. Obrigado, David, pelas informações. Uma boa noite para você. O David falou sobre a previsão de mais chuva na região sul. A gente traz agora mais informações, então, da meteorologia na previsão do tempo com ela, Paula Nobre. Boa noite, Paula.
Oi, Vitor. Muito boa noite a você e a toda a nossa audiência. Bom, muita atenção porque o Rio Grande do Sul deve passar mais uma vez por uma semana muito difícil em relação às instabilidades. Vários sistemas devem atuar sobre o estado gaúcho entre esta segunda-feira e a quinta-feira, provocando chuva ainda mais forte em todo o estado. São mais de 300 milímetros de chuva em pontos isolados que devem ser registrados no Rio Grande do Sul, pelo menos até a quinta-feira. A semana já começa com a passagem de uma nova frente fria que chega ao território gaúcho na noite desta segunda. Ela já atinge boa parte do estado do Rio Grande do Sul e nesta terça-feira as instabilidades ficam até mais fortes. É frente fria, sistema de baixa pressão atmosférica e até o fim desta semana um novo ciclone extratropical pode se formar em alto mar e vai influenciar nessa chuva também. Em contrapartida, Santa Catarina, Paraná, grande parte das áreas centrais do Brasil, região sudeste, centro-oeste, nordeste, todas essas áreas com previsão de tempo firme. O Tocantins e o Pará também tempo firme nesta terça-feira, chove de forma muito fraca apenas em áreas do litoral da Bahia, litoral norte do Espírito Santo, no Acre e também em algumas áreas do Amazonas e Rondônia. Em Rio Branco, a máxima nesta terça é de 35 graus. 35 graus é a máxima também em Manaus. Porto Alegre tem máxima de 23 graus durante a tarde. A capital paulista deve ter tempo firme pelo menos até a quarta-feira, com máximas muito elevadas. Na quarta, máxima de 33 graus. O Rio de Janeiro, nessa mesma condição, com termômetros mais altos ainda. Mais calor, 36 graus graus até a quarta-feira. Em Brasília, mínima de 19 graus nesta terça, máxima de 32 durante a tarde. Na quarta, máxima de até 33 graus.
11 de setembro. Nesta data, há 50 anos, um golpe de Estado comandado pelo general Augusto Pinochet derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende e instaurou a ditadura no Chile. O período durou até 1990, mas até hoje ainda carrega marcas do período militar. Letícia Miyamoto conta no Jornal Jovem Pan o que liga o Chile atual ao período ditatorial.
Oi, Brown. O que ainda liga o Chile à época da ditadura é a Constituição, que é daquela época. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Em 2019, milhares de pessoas foram às ruas para manifestar contra a Carta Magna, que segue em vigor. Com isso, houve um plebiscito no ano passado para fazer uma mudança aí na Constituição, mas foi rejeitado por mais de 60% das pessoas que votaram. Diante da incerteza em relação à economia do país, e também o aumento da criminalidade, as pesquisas mostram que uma parte crescente, considerável aí, dos chilenos, acredita que os direitos humanos neste momento não sejam de fato tão prioritários. Uma pesquisa realizada em julho pelo Centro de Estudos Públicos revelou que 66% dos chilenos defendem um governo firme e que neste momento não seja tão preocupado com os direitos individuais. Mais de um terço dos chilenos hoje acha justificável a ditadura, apesar aí, segundo a pesquisa, da violação dos direitos humanos, do assassinato de opositores e também da censura. Segundo o relatório do Instituto Nacional dos Direitos Humanos do Chile, a ditadura no país teria matado aí cerca de 4 mil pessoas, mas de acordo com dados de grupos de familiares, cerca de 100 mil vítimas já estavam entre as 100 mil vítimas, entre mortos, desaparecidos, pessoas que foram torturadas e presas. Ainda assim, há também uma proposta de uma nova Carta Magna. Em maio, os chilenos elegeram 50 pessoas para compor o Conselho Constitucional, que deve redigir um segundo documento. Então, portanto, a partir de dezembro, os chilenos vão novamente às urnas. Brown.
Letícia, e aqui no Brasil, os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, representam o governo brasileiro no encontro internacional em alusão ao cinquentenário do golpe de Estado no Chile, né? Entre as agendas, visitaram o Museu da Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, onde acontece um evento organizado pela Embaixada do Brasil no Chile, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Cultura e o Instituto Moreira Salles, né? Que evento é esse?
Exatamente, Brown. Os ministros participaram da exposição Chile 1973 de Evandro Teixeira. O objetivo dessa visita é justamente aí reforçar os laços democráticos entre os países e também homenagear os ex-exilados brasileiros que estavam no Chile em 1973 durante a ditadura brasileira. Na fala de Flávio Dino, o ministro se comprometeu com a construção aí do Museu de Memória e Direitos Humanos, a exemplo também do Chile e de outros países latino-americanos. O objetivo deve ser relembrar as atuações violentas durante o regime militar no país. Segundo Flávio Dino, o exercício da memória é importante na luta contra o fascismo. O projeto, que deverá ser inaugurado, deverá ser aplicado a partir do ano que vem, deve ser coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lembrando que esse encontro internacional em alusão aos 50 anos do golpe de Estado no Chile ainda permanece durante a agenda aí desta terça-feira. Brau.
Perfeito. Letícia, obrigado pelas informações. Boa noite. Vamos agora à Ásia. O Kremlin e a Coreia do Norte confirmaram o encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong-un. O correspondente Luca Bassani traz os detalhes ao vivo, direto da Ásia. Boa noite, Luca.
Boa noite, Vitor, a todos que nos acompanham. Realmente, o que era inicialmente uma série de rumores de países ocidentais foi confirmado hoje pelos dois governos, tanto de Moscou quanto de Pyongyang. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, seguiu, então, através da fronteira do país com a Rússia para encontrar o presidente Putin na cidade de Vladivostok, que fica na parte asiática da Rússia. Nós vemos, então, que é uma saída bastante rara do ditador do país, ele que viaja muito pouco, e a última vez que esteve fora de seu país de origem foi em 2019, na Rússia também, isso antes da pandemia da Covid-19, que fechou o país definitivamente até maio deste ano de 2023. Entre os assuntos tratados, espera-se que a Coreia do Norte possa fornecer armamentos para a Rússia que seriam utilizados dentro do campo de batalha na Ucrânia. Ao mesmo tempo, os russos retribuiriam o favor, ajudando os norte-coreanos com as tecnologias de satélites e também para implementar os sistemas de submarinos nucleares, ou seja, expandindo o programa nuclear da Coreia do Norte. Os países europeus e os Estados Unidos olham com grande preocupação esse encontro, não só pelo alinhamento já bastante claro entre a Rússia e a Coreia do Norte, dois países que são historicamente inimigos do eixo ocidental, ao mesmo tempo que o fornecimento de armas dos norte-coreanos para os russos pode prolongar a guerra na Ucrânia e, obviamente, trazer mais milhares de mortos naquele país que continua com a guerra acontecendo em várias localidades, principalmente na região do Donbass, desde fevereiro de 2022.
Mudando de assunto, Luca, você tem atualizações sobre o terremoto em Marrocos, né?
Sim, a situação muito dramática no Marrocos. Os mortos agora são quase 2.900, segundo as autoridades marroquinas, mas tem subido de forma bastante rápida, já que já se passaram 3 dias desde o primeiro choque e as equipes de resgate se encontram maiores dificuldades para encontrar pessoas com vida após tantas horas, tantos dias embaixo dos escombros, sem comida, sem água e em condições adversas. O grande problema neste momento é que várias organizações ocidentais e também de outros países do Oriente Médio têm tentado enviar trabalhadores e resgatistas para auxiliar o governo do Marrocos, que não tem permitido a chegada dessas equipes, dizendo que quer evitar um caos generalizado de organizações humanitárias dentro do país. Nós sabemos que cada minuto conta, cada hora conta para encontrar pessoas com vida e, portanto, há uma crítica da comunidade internacional por não haver essa liberação desses funcionários, tanto da saúde quanto de corpos de bombeiros pelo mundo, para ajudar as vítimas. Realmente, o cenário de destruição ele é generalizado, principalmente nos vilarejos da cadeia de montanhas do Atlas, que foram os mais atingidos, e também a cidade de Marrakech, 70 quilômetros do epicentro.
Perfeito, a gente segue acompanhando. Obrigado, Luca, pelas suas informações. Uma boa noite. E a passagem da tempestade Daniel na Líbia provocou pelo menos 150 mortes. Nos últimos dias, o fenômeno também causou as mortes de mais de 20 pessoas na Grécia, na Turquia e na Bulgária. A região atingida na Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo. A tormenta também causou danos materiais a infraestruturas e propriedades privadas. E centenas de pessoas estão isoladas em áreas de difícil acesso, aguardando resgate. Agora, a economia. O Ibovespa, que vem sofrendo com seguidas quedas nas últimas semanas, voltou a subir hoje, de olho em dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos conversar ao vivo com o economista Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, boa noite. Obrigado pela presença.
Boa noite, obrigado pelo convite.
O que explica, Ettore, essa recuperação do Ibovespa? O dólar ficou praticamente estável, uma queda ligeira de 1%, fechou em 4,93%.
Hoje foi o dia que os economistas chamam de Risk On Day, né? O que significa? Todos os agentes eles optam por ativos mais arriscados. O grande gatilho disso foi uma notícia que veio lá da China, na verdade foram duas notícias que vieram lá da China. O primeiro, a primeira diz respeito à permissão que seguradoras entrem no negócio de ações de blue chips, né, de grandes empresas, e isso fortaleceu o mercado chinês, e a outra é uma atuação intensa na moeda chinesa, o que vai fortalecer a economia por lá. E aí isso faz com que todos os emergentes tenham um comportamento único, né? Um comportamento conjunto. Então, favoreceu o commodity, aí a Vale do Rio Doce teve uma boa, um bom desempenho, a Petrobras tem um bom desempenho na medida do possível. Então, assim, repare, nós importamos um ambiente muito benigno, como a gente pode olhar nos preços dos ativos que estão subindo aí. Hoje nós tivemos bolsa melhor, juro melhor, então acabou que nós estamos surfando um ambiente que os agentes do Globo estão querendo mais risco.
É, Tori, e hoje tivemos, como toda segunda-feira, a divulgação do Boletim Focus, que previu inflação maior para esse ano, subiu de 4,92 para 4,93, né? A expectativa dos economistas ouvidos pelo Banco Central. E para o PIB também, há um aumento na projeção, né? De 2,56%, passamos para 2,64%. Por que essas duas elevações, é, Tori?
A primeira, no tocante ali, a inflação foi muito marginal, foi um pontozinho para cima, tanto no 23 quanto no 24. Quem saltou mesmo foi a perspectiva com relação ao PIB, né? Nós tivemos um resultado do PIB no segundo trimestre muito forte, notícias estão vindo quentes com relação à atividade, com relação a consumo, vendas em supermercados, shoppings. O que está um pouquinho fraco é a produção industrial, principalmente aqueles investimentos. E aí isso faz com que tenha um PIB maior, mas impulsionado pelo passado, né? Então a gente está falando de um segundo trimestre melhor, de um julho melhor, a perspectiva adiante, infelizmente, é de desaceleração. Então, aqui na Ativa, por exemplo, nós fizemos um salto na projeção do PIB de 2,2 para 2,7 esse ano. Só que o ano que vem ainda segue em desaceleração para 1%. É mais ou menos o que a gente está vendo no mercado. Então, nós temos um PIB mais aquecido, a inflação fica um pouquinho mais quente no ambiente corrente. Mas no que segue no futuro, né, infelizmente, a atividade econômica para o Brasil não encomenda bons sinais.
Ok, aí a análise de Ettore Sanches. Obrigado, Ettore, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite.
Boa noite, foi um prazer.
Mais um destaque, o Supremo Tribunal Federal já tem 9 votos a favor da contribuição sindical, uma taxa que pode ser cobrada diretamente do salário dos trabalhadores. Voltamos ao vivo a Brasília com o repórter André Anelli. André, com essa decisão do STF, qual a chance de um imposto sindical voltar?
Pois é, Brown, caso seja validado esse resultado, a cobrança do imposto sindical passa a ser obrigatória. Para não pagar, o trabalhador vai precisar se manifestar ativamente e dizer que não tem interesse em fazer o que agora passou a se chamar contribuição assistencial. Até o momento, como você disse, Brown, o placar é de 9-0 pelo retorno da contribuição, que na maioria das vezes equivale a um dia de salário por ano. Restam apenas os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal ainda tem que decidir se considera ou não o voto do ministro aposentado Marco Aurélio Melo. Ele havia acompanhado Gilmar Mendes, relator do caso, pela inconstitucionalidade da cobrança. Mas Gilmar Mendes mudou o entendimento em abril desse ano. E é nesse caso que o ministro André Mendonça, que ocupou a vaga de Marco Aurélio, deve apresentar o próprio posicionamento caso a corte desconsidere o voto do ex-ministro. O julgamento vai até daqui a pouco, até 11h59 da noite de hoje, e acontece no plenário virtual, sem debates entre os ministros. O julgamento do STF analisa recurso do Sindicato de Metalúrgicos da Grande Curitiba contra uma decisão de 2018 sobre o tema. Na época, a corte considerou inconstitucional a cobrança de contribuição compulsória de funcionários não sindicalizados, ainda que constante de acordo ou convenção coletiva. Brown.
Perfeito, André. Obrigado mais uma vez pelas informações. Bom descanso. Uma boa noite para você. Dora Kramer, e ver relação, Dora, entre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai ser confirmada nas próximas horas, já tem maioria formada, agora é só a formalização, a conclusão do julgamento, mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal afeta o debate que seria proposto pelo governo para a volta do imposto sindical, Dora?
Olha, Brau, eu acho que mudou o nome, mas o sentido é o mesmo, é uma cobrança. E aí tem uma história que o Koba que explica isso super bem, né? Que deveria ser ao contrário. Depois você fala, Koba, você explica de novo, que eu acho muito boa essa sua explicação, que a coisa está invertida aí. A pessoa que não quiser pagar, tem que passar por um processo que é praticamente impossível, por uma assembleia, assembleia essa que é controlada pela direção sindical, né? Porque a gente sabe que as assembleias não são exatamente fóruns frequentados por todos os sindicalizados, e essa pessoa, para ter o direito de não pagar, tem que passar por um processo que é praticamente impossível fazer, livrá-la dessa taxa. Então, na prática, mudou o nome, mas acho eu que o que aconteceu é uma cobrança que é mais do que um salário, né? Tem um cálculo aí que dá mais, mais valor, é maior do que o anterior, derrubado na reforma trabalhista. Eu não sei se com isso o Congresso voltaria a discutir o imposto sindical. Acho difícil, só que a situação para o trabalhador que tem que pagar, ela voltou para trás. É o retrocesso, tem uma cobrança com o nome que tiver.
Bom, e com essa propaganda toda que você ganhou da Dora, Koba, vai lá então, explica pra gente.
Pura generosidade, hein, Dora Kramer, que é isso. Mas olha só, a questão é, a pessoa vai ser obrigada a ter uma contribuição assistencial, por isso que mudou o nome, mas não deixa de ser um dinheiro saindo do seu salário sem que ela queira, vai ter uma contribuição assistencial e se não quiser é que se manifeste. Ou seja, vai na contramão do nosso princípio básico de livre associação, que é a pessoa que quiser que se manifesta, a pessoa que tem o interesse de ter a contribuição, ela que deveria procurar, e não o contrário. A gente está invertendo a ordem dos fatores nesse caso, né? A mudança do nome, você acredita que um trabalhador, pessoa que tem uma carteira assinada, ele vai ligar, se chama imposto sindical, como era aquele que foi derrubado na reforma trabalhista, ou se vai chamar contribuição assistencial, ele só vai ver dinheiro saindo do salário e indo para o sindicato sem a sua expressa manifestação de vontade. Ou seja, não deixa de ser o Estado obrigando o trabalhador a ter uma babá sem que ele tenha vontade disso. Eu acho que é uma decisão que não é bem proferida tecnicamente, porque vai contra o princípio da Constituição que eu já disse, de livre associação, e que não atende ao anseio da sociedade. Eu acho que o trabalhador também não queria.
A gente faz um rápido intervalo agora aqui no Jornal Jovem Pan e a seguir voltamos a falar sobre como vai funcionar a delação premiada de Mauro Cid e também de como será o julgamento dos primeiros acusados pelo 8 de janeiro. O intervalo é rápido, continue ligado, a gente espera você. Até já.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Já de volta para você, o Jornal Jovem Pan. E olha, ainda há muitas dúvidas e controvérsias sobre a delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foi solto após aceitar a colaboração. Para entendermos como é que vai funcionar esse processo, conversamos agora com o advogado criminalista Leonardo Vaterman. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença.
Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com você. Cumprimento também o Kobayashi e a Dora, que estão em alguns blocos do jornal.
É isso, estão por aqui. Obrigado, doutor, ao senhor pela presença. E quais são as regras? Parece muito abstrato, né, o conceito da delação premiada, e parece muito volátil, que muda caso a caso, né, dependendo da circunstância em que o réu está detido, da soltura ou não. Nesse caso, Mauro Cid já conseguiu a liberdade até. Existem regras pré-estabelecidas ou não? De fato, é uma negociação que é traçada caso a caso, doutor?
Sim, existem regras pré-estabelecidas, existem regras que estão dispostas em lei, só que essas regras, elas são adaptadas ao que a pessoa tem a fornecer e ao momento que o processo se encontra. Então, no caso do Mauro Cid, por exemplo, Após a negociação que foi feita com o Ministério Público, ele, o advogado dele, provavelmente deu algumas pinceladas de informações para que o Ministério Público tivesse interesse na delação do Mauro Cid. Então, foi feito um projeto dessa delação, foi feita um documento dessa delação, e esse documento foi levado ao judiciário para homologação do juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Após essa homologação, nós passamos para a etapa seguinte, que é a etapa da execução do que o Mauro Cid tem a dizer. Ele vai começar a prestar informações efetivas sobre o que realmente ele sabe e, paralelo a isso, benefícios neste momento estão sendo concedidos, haja vista que o Mauro Cid já deixa o sistema penitenciário e vai cumprir a tua prisão em regime domiciliar, com tornozeleira e outros requisitos. Mas a lei estabelece exatamente qual é o passo a passo da delação premiada, colaboração premiada, né? Vamos dizer assim, qual é o passo a passo que tem que ser enfrentado tanto pelo delator como pelo Ministério Público e com a homologação do judiciário. Então, isso está, nós podemos dizer que a delação do Mauro Cid está no meio, agora que ele vai começar a prestar efetivas informações em sigilo. Vamos deixar claro, o processo agora passa, o procedimento todo agora passa a ser sigiloso.
Ô, doutor, e mesmo antes da conclusão desse processo, já há muita gente que compare a delação do Mauro Cid às delações que foram realizadas no âmbito da Operação Lava Jato. O senhor compartilha dessa visão, também vê aqui um mecanismo muito semelhante ou semelhanças na aplicação desse mecanismo ou não? São situações distintas? Qual a análise, doutor Leonardo?
Vamos levar em consideração que a delação premiada, a colaboração premiada, ela veio para o Brasil em 2013 com a lei de crimes organizados, lei das organizações criminosas. E durante esse período, vários processos da Lava Jato estavam tramitando. Só que em 2019, a partir do pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a delação premiada, ela teve algumas modificações, algumas exasperações, alguns benefícios maiores. Ela teve certa amoldagem à situação, então, que se enfrentava recente em 2019. E aí, nós não podemos comparar efetivamente a delação do Mauro Cid com as delações da Lava Jato, justamente porque a lei teve algumas atualizações, teve algumas mudanças. Mas o princípio da delação é o mesmo. O passo a passo da delação é o mesmo. Nós temos alterações em relação a benefícios, alterações em relação a alguns requisitos, mas o contexto geral é praticamente idêntico.
Doutor, mudando um pouco de assunto, falando sobre o julgamento que vai começar essa semana no Supremo Tribunal Federal dos acusados de envolvimento nos episódios do 8 de janeiro, o senhor imagina que a tendência seja a condenação e resta agora acompanhar para ver qual vai ser a dosimetria, né, que é o termo usado no mundo jurídico para definir o tamanho da pena. A condenação já é dada praticamente como certa a essa altura ou ainda não? Qual a análise?
Vitor, vamos lá. Eu sou um advogado criminalista. Eu já, na minha opinião, esses processos, eles são viciados desde o início. Já na denúncia do Ministério Público, já nos primeiros momentos em que as prisões foram realizadas, inúmeras arbitrariedades foram cometidas, inúmeros desrespeitos à lei e à Constituição foram cometidos. Certamente, os advogados de cada um dos réus vão saber explorar exatamente essas nulidades. Então, nós falarmos neste momento de condenação é muito prematuro, porque bons advogados vão saber explorar todas as falhas que ocorreram no momento da prisão, no momento dos inquéritos, diversos inquéritos policiais, porque tudo foi realizado como se fosse um mercadão de peixe. Todo mundo foi colocado dentro de um mesmo balaio e levado para a prisão. Então, como advogado criminalista, eu acho que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, especialmente porque essas nulidades e esses pontos questionáveis podem ser abordados. Agora, nós temos uma coisa importante, que é a boa vontade dos ministros em analisar e reconhecer essas nulidades. Nós dependemos que os ministros tenham aí decisões com parcimônia, analisem caso a caso, como parece que vai ocorrer, e dentro de cada situação específica, ele veja quem estava ali só para se manifestar, quem estava ali com a intenção de quebrar ou danificar o patrimônio público e quem, eventualmente, estava com imbuído de um desejo maior de atentar contra a democracia. Agora, o forte nisso tudo é a questão do dano que foi causado. O dano, sim, é o que vai ficar como principal. As outras acusações, ao meu ver, são acusações extremamente frágeis.
Perfeito. É a análise do advogado criminalista Leonardo Vaterman, que esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, doutor, mais uma vez, pela presença. Boa noite.
Vitor, eu que agradeço você novamente e agradeço todos os telespectadores do Jornal Jovem Pan.
Boa noite. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, negou crise com bolsonaristas e confirmou a aliança com o partido do ex-presidente para 2024. A Beatriz Manfredini tem os detalhes.
Olha, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou publicamente uma apuração que nós trouxemos aqui na Jovem Pan há algumas semanas, de que o PL, o Partido Liberal, está fechado com a pré-candidatura dele às eleições 2024, mesmo sem o apoio integral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, nós acompanhamos, né, principalmente na semana passada, uma crise, uma rusga aí nessa relação entre Nunes e Bolsonaro, que vinha sendo construída nos últimos meses. E aí ontem, Ricardo Nunes disse que o PL é um partido que já está fechado com ele desde as eleições de 2020, ainda na presença de Bruno Covas, que acabou falecendo em 2021, e que isso deve continuar, esse apoio do PL deve seguir daqui para frente, mesmo com essas rugas. A gente separou um trecho, vamos ouvir.
O PL fez parte da nossa coligação em 2020, foi uma eleição vitoriosa com o Bruno Covas, cabeça da chapa de o PL junto. Nós ganhamos a eleição, eles estão participando do governo, até porque participaram da coligação, obviamente que teriam que estar participando. E se a gente tem um projeto que está dando certo, o natural seria dar continuidade nesse projeto. E fora isso, é especulação, né? O que eu tenho escutado do presidente municipal do PL aqui de São Paulo é de que o PL estará comigo, de que a gente está fazendo um trabalho importante para a cidade. O que eu tenho escutado do presidente nacional do PL é a mesma coisa. Agora, lógico, qualquer um pode querer ser candidato. Agora, crise não tem.
A avaliação de Ricardo Nunes e de pessoas próximas é que o Partido Liberal é um dos mais importantes para ter esse apoio, porque é um dos maiores partidos, né, e que será aí bastante importante nessa frente ampla que eles tentam construir em apoio a Ricardo Nunes para o ano que vem. Então a ideia, antes mesmo dessa rusga entre Ricardo Nunes e Bolsonaro, já era que o partido estivesse com o Nunes, independente do que acontecesse com o ex-presidente, que é o presidente de honra da sigla do Partido Liberal. Acontece que não é bem assim. Tem uma ala do PL, a ala mais ligada a Bolsonaro, a ala mais bolsonarista, que depois dessas desavenças, né, entre Ricardo Nunes e Bolsonaro, agora voltam a apostar em uma candidatura própria do PL. O nome de Marcos Pontes, por exemplo, já foi ventilado do senador, também de Ricardo Salles, que até chegou a participar aí de uma pré-candidatura, depois acabou retirando o nome porque não concordava com esse apoio a Ricardo Nunes. Enfim, ainda é muito cedo para falar como vai ficar definido isso, mas a ideia, a intenção é que o PL siga com o Ricardo Nunes, mesmo que esse apoio com o Bolsonaro não dê certo. Bom, não tem nada definido ainda, como a gente falou, ainda é cedo, a eleição é só no ano que vem, mas essas são arestas aí que começam a se desenhar. É importante a gente dizer que a estratégia definida por pessoas próximas a Ricardo Nunes já era de que ele abraçasse Bolsonaro, mas nem tanto assim, né? Aliados têm medo dessa proximidade, principalmente depois que saiu uma pesquisa do Datafolha em que a maior parte da população de São Paulo não votaria, diz que não votaria em um candidato indicado pelo ex-presidente, e também lembrando que no ano passado, né, na eleição de 2022, Lula e Haddad venceram aqui na capital.
E aí, Dora Kramer, apesar dessa fala tão segura do prefeito, garantindo que o PL não vai abandoná-lo, que o PL já esteve com a chapa dele de Bruno Covas em 2020, que estará apoiando a reeleição dele em 2024, será que dá para se fiar nisso ou não? Ainda há o risco de que o PL não apoie o Ricardo Nunes, Dora?
Olha, Abraão, política é circunstância, né? Então, portanto, o passado não serve para se examinar nada, porque esteve lá foi, era outra realidade. O presente também não, não é? Porque o presente é agora. Por isso que eu detesto essa coisa de, se a eleição fosse hoje, seria assim o assado. Sim, não sendo a eleição hoje, acabou o argumento, né? Então, mas de qualquer maneira, tem o seguinte: o centro e a direita, divididos hoje, na avaliação de hoje, no quadro de hoje, o centro e a direita divididos não conseguem fazer frente ao Boulos, pelas pesquisas de hoje, pela cena de hoje. Então, por isso é que, quando o prefeito diz que tem ouvido da direção do PL que ele terá o apoio, ele não está mentindo, porque eu também tenho ouvido isso, né? E eles podem até ter razão para enganar o prefeito, mas a mim não tem a menor razão, né? Então, dizem que estão firmes. Agora, o que vai acontecer, gente? Daqui a um ano, um ano, né? Porque é em outubro, de 6 de outubro do ano que vem. Então, tem muita coisa para acontecer e claro que as coisas podem mudar, né? Mas a gente tem essa realidade. O centro e a direita têm mais dificuldade. Essa pesquisa a qual a Beatriz se referiu, o dado, a maioria que disse que não votaria em ninguém indicado pelo Bolsonaro, eram 68%. Não é qualquer maioria, né? É uma maioria substantiva. Agora, tudo isso pode mudar, até porque a situação do ex-presidente Bolsonaro está em suspenso, está na berlinda, né? E isso pode redefinir todo o ambiente.
E Nelson Kobayashi, mas pelo menos de momento, com essas primeiras sinalizações do prefeito, mostrando que deseja ter um certo distanciamento de Bolsonaro, respondeu lá num evento a uma estudante que participava que ele ao lado de Bolsonaro, não, nada disso. Enfim, essa tentativa de Nunes de se descolar, de certa maneira, do ex-presidente, já não pode acabar desgastando logo de saída essa candidatura dele junto a esse eleitorado? Ou seja, mesmo que o PL apoie de fato Ricardo Nunes, como o prefeito agora previu nessa declaração, e mesmo assim essa relação já não sai enfraquecida e o prefeito já não sai chamuscado desse episódio todo inicial, Coba?
Pois é, né, Vitor? Nesses últimos dias a gente viu um ruído surgindo entre essa relação entre Nunes e Bolsonaro, propriamente, né? Não necessariamente entre Nunes e o PL, mas com a figura do Bolsonaro, que, imagino, queria ter sido convidado para o 7 de setembro aqui no Sambódromo e não foi. Teve ali aquela conversa de que ele é da casa, não precisa ser convidado, como o Tarcísio disse, né? Ele já é bem relacionado aqui, se quiser, as portas estão abertas, enfim. Eu acho que não foi convidado mesmo para não ter o risco de aceitar. E eu acho que isso faz parte, inclusive, do que pensa o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, especialmente pelo momento que vive o Bolsonaro, que está numa baixa, prestando depoimentos. Teve agora a delação do Mauro Cid, a gente não sabe o que isso vai virar ainda politicamente para o Bolsonaro, se isso vai atingi-lo, se isso vai impactá-lo, ou se no final das contas isso vai ser aproveitado como um discurso de injustiça, injustiçado, de que não está certo, enfim. A gente ainda não sabe, como disse a Dora, muita coisa pode acontecer. O que a gente sabe é que o Nunes quer sim os votos do Bolsonaro e quer também ficar distante da rejeição do Bolsonaro. Mas não dá para ter o melhor de cada um desses mundos. Ele vai ter que, em algum momento, tomar uma decisão se quer ou não ser aliado do Bolsonaro. E o Bolsonaro, de outro lado, e o PL, também vão ter que decidir se vão escolher essa relação meio desgastada com o Nunes como chance de vencer o Boulos na capital em São Paulo, ou se vão ter força suficiente para lançar um candidato próprio do PL, porque é uma ideia que voltou a ser cogitada depois dessa crise, desse racha, desse ruído, vamos dizer assim, pequeno ruído entre Nunes e o Bolsonaro.
E amanhã, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados vai debater a nova regulamentação das apostas esportivas no futebol em audiência pública. A Yasmin Costa volta ao Jornal Jovem Pan trazendo os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados que vai discutir a nova regulamentação das apostas esportivas no futebol. E para esse debate, os parlamentares eles vão receber nesta terça-feira o assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, que vai debater justamente a proposta do governo federal para regulamentar as apostas esportivas no futebol. Essa audiência pública, ela foi solicitada pelo deputado federal Maurício Duvoli e no requerimento de convite para essa audiência, o parlamentar traz uma série de argumentos, como por exemplo, de que o governo federal está prestes a encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória justamente para quê? Para regulamentar as apostas esportivas no Brasil e esse texto dessa MP, ele está sendo construído pela equipe de José Francisco Mansur e por isso a importância do secretário do Ministério da Fazenda comparecer à Câmara dos Deputados para explicar para os deputados, para os parlamentares os principais pontos e os aspectos gerais dessa norma. Vale lembrar que a Câmara investiga desde maio denúncias de manipulação em partidas de futebol, essa investigação é por meio da CPI da manipulação dos resultados. No início desse ano, inclusive, a Operação Penalidade Máxima, que foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, que deu principalmente origem e a essa investigação aqui na Câmara dos Deputados, o Ministério Público conseguiu revelar um esquema que envolvia jogadores, inclusive jogadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que estavam combinando resultados durante essas partidas de futebol. De Brasília, Yasmin Costa.
E ainda nesse assunto, a FIFA anunciou hoje o banimento de 3 jogadores brasileiros envolvidos em esquemas de apostas e manipulação de resultados. Dessa forma, Igor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Felipe não poderão mais jogar futebol profissionalmente em nenhum lugar do planeta. Eles já estavam afastados temporariamente por decisão do STJD. A FIFA também ampliou as punições contra outros 8 jogadores, que ficarão até 2 anos longe dos gramados e terão que pagar multas que variam de 15 a 70 mil reais. Um ex-economista do Fundo Monetário Internacional sugeriu que a Argentina adotasse o real como moeda oficial do país. Confira os detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
A Argentina deveria adotar o real e não o dólar como moeda caso desista do peso. A opinião é do economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças, o IIF, Robin Brooks, que vem estudando muito de perto a economia da América do Sul e é um entusiasta com relação ao Brasil. Segundo ele, há muito mais interação, interatividade e similaridade entre as economias de Argentina e Brasil do que da Argentina com os Estados Unidos. Ciclos econômicos parecidos, pauta econômica calcada na exportação de commodities, superávit comercial, no caso do Brasil, a Argentina já não tem algum tempo. E além disso, destaca Brooks, o Brasil tem um banco central com credibilidade. Na avaliação dele, adotar o dólar poderia prejudicar ainda mais a já afetada economia argentina. Robin Brooks acha que o Brasil pode ser a economia do futuro. Destaca, por exemplo, fatores como projetos em sustentabilidade, aumento da produção agrícola e potencial para redução do câmbio. Para ele, o câmbio ideal, correto, no Brasil deveria ser não perto de 5, mas na casa de R$4,50. O candidato argentino a presidência da República, Javier Milei, que foi muito bem nas prévias no país vizinho, tem dito em sua narrativa, em seus discursos, que se for eleito, vai acabar com peso e dolarizar a economia argentina. É bem verdade que o dólar já faz parte do cotidiano, do dia a dia dos argentinos, não é de hoje, há muito tempo. Mas para se dolarizar a economia é preciso muito mais do que isso, especialmente reservas cambiais, reservas internacionais. Uma deficiência da economia argentina. Do Rio, Rodrigo Viega.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu o juiz Eduardo Apio como suspeito na Operação Lava Jato. Soraya Lawande.
Decisão essa que foi unânime diz respeito aos casos que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba. Portanto, a corte entendeu que o juiz seria suspeito em todos os casos ligados a essa operação. O julgamento foi feito na quarta-feira passada, dia 6 de setembro, menos de 12 horas depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, declarou a imprestabilidade das provas do acordo de leniência da Odebrecht para todos os casos em tramitação no país. Apio, que foi alvo de 28 arguições de suspeição pelo Ministério Público Federal, já estava afastado do cargo por própria decisão do TRF4. Embora as suspeições tenham sido apresentadas apenas em parte das ações relacionadas à operação, o relator do processo, o desembargador federal Loraci Flores, afirmou entender que elas também se estendiam a todos os fatos relacionados à operação. Apio sofre investigação no Conselho Nacional de Justiça pela suspeita de que ele teria ameaçado o filho do desembargador federal, Marcelo Malucelli, por meio de um número bloqueado.
Nos Estados Unidos, homenagens marcaram os 22 anos dos atentados de 11 de setembro. A vice-presidente americana Kamala Harris e o prefeito de Nova York, Eric Adams, se juntaram às famílias das vítimas no memorial erguido onde ficavam as Torres Gêmeas, que foram derrubadas por dois aviões comerciais. Os nomes dos cerca de 3 mil mortos foram lidos em uma cerimônia. O presidente Joe Biden fez um apelo para que os americanos nunca esqueçam os ataques e se lembrem da coragem e determinação da população durante os ataques. A Interpol incluiu o brasileiro Danilo Cavalcante na lista de procurados. E a polícia da Pensilvânia aumentou a recompensa para quem encontrá-lo para US$ 25 mil. A reportagem é de Malu Bacarim.
Danilo Cavalcante é procurado pela Interpol pelos crimes de fuga, assassinato e posse de instrumentos de um crime. A organização classifica o brasileiro como um homem de 1,52m de altura, 54 quilos, cabelo preto e olhos castanhos, e alerta que ele pode estar vestindo uma camiseta branca e uma calça verde ou cinza da prisão. Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por ter matado a ex-namorada a facadas em 2021. Ele fugiu da cadeia no condado de Chester, na Pensilvânia, escalando uma parede no final do mês passado. Desde então, autoridades pediram aos moradores que tranquem as portas das casas e permaneçam atentos. O FBI e as patrulhas alfandegárias dos Estados Unidos enviaram unidades para reforçar a busca. Policiais também prenderam a irmã de Cavalcante por problemas com a imigração. Helene Cavalcante pode ser deportada para o Brasil. Os agentes chegaram a afirmar que a família do homem pode ter ajudado na fuga.
Você vai ver agora imagens impressionantes que chegam de Portugal. Isso que você vê é um rio de vinho que atingiu ruas de uma cidade depois que dois depósitos da bebida estouraram. Nem a destilaria Levira, nem a prefeitura de Anadia, uma cidade que fica na região de Coimbra, em Portugal, conseguiram confirmar a quantidade exata da bebida vazada, que chegou a formar correntezas em algumas áreas. Olha só, parece uma verdadeira enchente, né? Uma enxurrada provocada por uma tempestade, mas não, é só o estouro do depósito de vinho. A estimativa é que 2 milhões e 200 mil litros tenham vazado da vinícola, mas repito, é uma estimativa, nem mesmo os produtores conseguiram confirmar. Autoridades dizem que conseguiram evitar que o vinho contaminasse um rio local. E agora a economia. Hora de vermos como foi o dia no mercado financeiro. Vem aí o fechamento Touro de Ouro com ele, Pablo Spayer.
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E depois de quatro quedas seguidas, o nosso lindo Torinho começou bem a semana e venceu a batalha contra o urso chato graças ao exterior. A perspectiva de que os juros vão parar de subir nos Estados Unidos ganhou força depois de uma reportagem do jornal The Wall Street Journal falando que há mais diretores inclinados a apoiar, a votar pela manutenção dos juros inalterados da reunião do dia 20 de setembro, na quarta-feira da semana que vem. Tanto é que as apostas lá na Bolsa de Chicago, a CME, mostram que a probabilidade implícita na curva futura de juros está com 93% de chance de manutenção dos juros inalterados nos níveis atuais. Além disso, as falas da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que também já foi presidente do Banco Central americano, trouxeram alívio aos investidores. Ela disse que a economia dos Estados Unidos deve fazer um pouso suave, ou seja, a economia americana vai esfriar, mas não vai entrar em recessão, de acordo com ela, né? Tomara! Novas medidas de estímulo à economia chinesa e dados mostrando que as pessoas estão tomando mais crédito do que o esperado por lá, e o que impulsiona o mercado imobiliário, ajudou a alta do minério de ferro, que subiu quase 2,5% essa madrugada e impulsionou as ações da nossa querida Vale, que foi a melhor ação do Ibovespa B3 hoje. Os estrangeiros também voltaram e compraram ações dos bancos, que tinham sido castigadas nos últimos quatro dias, exatamente porque os americanos estavam vendendo. Hoje, o setor financeiro brilhou na Bolsa Brasileira. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 116.883 pontos, com 1,36% de alta. Aqui no Brasil, o dólar seguiu a tendência de queda no mundo inteiro, devido à maior busca por ativos de risco, como bolsa, e também devido à força da moeda japonesa. O iene, depois que o presidente do Banco Central do Japão sinalizou que os juros por lá devem subir. O dólar fechou cotado aos R$4,92, mergulhou 1,15%. Eu sou Pablo, boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E por hoje é só, termina aqui o Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia. Jovem Pan, jornalismo independente. Na sequência vem aí Adalberto Piotto no comando do Direto ao Ponto. Continue ligado, uma boa noite e até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.